O título dessa mensagem é A Sabedoria de Deus. E eu convido você a me acompanhar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 31. É um texto um pouco extenso e é o que o Senhor falou ao meu coração para trazer para vocês. 1 Coríntios 1, versículos 10 a 31. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, e em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Bom, em um período em que o distanciamento é o recomendável, nós vamos vivenciar, como eu disse, a importância da unidade em duas mensagens, pois somos o corpo de Cristo. Hoje, refletindo na sabedoria de Deus, na constituição da unidade, de modo que não tenhamos com que nos gloriar, pois Ele é a fonte de graça e de sabedoria. Eu até diria que Deus é a sabedoria. O primeiro ponto que eu destaco é que a sabedoria humana divide o corpo Esse é o contexto dos versos 10 aos versos 17. Paulo inicia fazendo um apelo para o entendimento, ao dizer: faleis a mesma coisa. Ou, como diz na NVT, eu acho muito interessante a luz que traz a NVT para o nosso entendimento. Vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Já que o corpo estava dividido. E certamente essa notícia, ela foi dolorosa para o apóstolo, porque naquele tempo, como vocês bem sabem, a notícia demorava um pouquinho para chegar. Então essa notícia chega lá, até Paulo, e essa notícia traz bastante tristeza ao seu coração. As divisões eram internas, e Paulo pede que eles corrijam a situação e que eles sejam inteiramente unidos, já que a igreja ela estava vivendo muito longe daquilo que ela deveria ser e exigia uma ação restauradora. Paulo espera que eles venham ter uma mente unida, a mesma disposição mental e um julgamento unido, o mesmo parecer. E isso é cooperação, harmonia, unidade. O informante sobre a situação dos Coríntios foram os da casa de Cloé, ou de Cloé, dependendo da versão bíblica como aparece. Um grupo de Corinto, nós não sabemos se eram filhos, parentes, servos, mas eles que foram até Paulo, em Éfeso, e levaram essa notícia. E o relatório estava claro: contendas entre vós, espírito de facciosidade, de facção, seria isso mesmo. Exaltaram-se as emoções, o que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, é reprovado como sendo isso parte das obras da carne, e ali traduzido esse termo por porfias, é a mesma coisa. E qual era o motivo da divisão? Qual era esse motivo? Evidentemente estavam surgindo cultos às personalidades. Lógico que sem o apoio de Paulo, de Apolo e até mesmo de Cefas, Pedro, como aparece no texto. Sabe o que é isso? É quando os crentes, eles pegam a diferença e fazem dessa a doutrina central, a doutrina principal, deixando para o lado até mesmo a cruz. E assim a cruz, ao invés de um instrumento de unidade, se torna um instrumento de separação. Eles olham para aquilo que separa, mas não para aquilo que nos une. E é muito interessante, apesar de triste, que Clemente de Roma, escrevendo em 95 d.C., ele fala da existência ainda desses mesmos partidos lá em Corinto. Embora ele não mencione mais o partido de Cristo, mas ele fala só de Paulo, de Apolo e de Cefas. De forma que 40 anos depois, e o problema não foi eliminado. E mais triste ainda, meus amados, é olhar em volta e perceber que o problema persiste até os nossos dias. Não mais com esses grupos, mas com tantos outros e milhares de outros grupos. E eu tenho comigo que a teologia não é o que dividiu a igreja ao longo dos anos. Talvez tenha sido só a ponta do iceberg. Mas sim, o que mais dividiu a igreja é a cultura, a personalidade, o favoritismo, a preferência. Tanto que, ao longo da história, nas conversões que sempre aconteceram e que continuam acontecendo, e louvado seja Deus por isso, quando o convertido ele passa a integrar o corpo de Cristo, ao longo da história, a tendência da igreja é de transformar para que ele seja igualzinho àqueles que já estão. Aqueles que já estão lá fazendo parte da unidade. Nós somos boas pessoas. E assim provamos que, muitas vezes, não sabemos lidar com a diferença. Então, por isso que a gente quer projetar no outro, para que venha tomar uma forma, para que venha se adaptar. Lógico que ele precisa se adaptar à palavra, mas muitas vezes, ao longo da história, tentaram mudar até a personalidade. Se você for estudar, se aprofundar, até mesmo na conversão de tribos indígenas, muitas vezes feriram a cultura. Tentaram colocar no índio um terninho e uma gravata. Tentaram fazer com que ele abandonasse aquilo que ele fosse. Porque muitas vezes provamos que não sabemos lidar com as diferenças. Qual o jeito certo de pensar? Qual o jeito certo de adorar? Qual o jeito certo de se portar? Quem falou para você que é o certo? Mas algumas coisas estão tão enraizadas em nós que a gente já vai lá e exclui o outro. Todas as vezes que olhamos o outro a partir de nós e não a partir da cruz, nós temos uma grande tendência de cometer esse grande equívoco. Todas as vezes que olhamos o outro a partir de nós e não a partir da cruz, nós temos a tendência de cometer esse grande equívoco. O ensino de Paulo e Apolo, pelo que sabemos com base em outros textos e até mesmo na história, era o mesmo. Não havia diferença. Há quem diga que Apolo ele era mais elegante, mais retórico do que Paulo em suas palavras. Já Cefas, a forma aramaica da pronúncia do nome Pedro, levanta dificuldades. Nós não sabemos e não podemos concluir e afirmar se ele tinha estado alguma vez em Corinto ou não. O que difere se eram discípulos direta ou indiretamente. Ele era cristão mais antigo do que Paulo. Há quem o considere como líder dos doze, ou o que mais se destacava. Parece que ele fixava mais a lei judaica do que Paulo, o que certamente pudesse refletir na pregação deles, onde ambos chegavam ao mesmo destino, mas por caminhos diferentes. E ainda aqueles que dizem pertencer a Cristo. E esse me chama bastante atenção. Não que houvesse divergência no ensino dos citados anteriormente, mas por entenderem que nenhum dos propagadores fazia discípulos próprios, mas sim discípulos de Cristo. Porém, o problema é dar essa resposta em desprezo aos demais, porque isso é muito comum. Isso é muito comum, muitas vezes. Os cristãos darem uma resposta como essa em desprezo ao seu líder espiritual, ao seu pastor. Ah, eu sou de Cristo. Dizendo, porque se isso, de fato nós temos que ter isso aí mesmo, nós somos de Cristo. Só que nós precisamos estar submissos, respeitar, orar, estar em unidade com o nosso líder espiritual. O líder, o pastor, aquele que o Senhor instituiu para estar conosco. Então o problema é quando nós damos essa resposta em desprezo, o que pode indicar frustração com algum líder, ou até se considerar estar na posição de olhar de cima para baixo. Porque quando nós estamos nessa posição, é uma posição de estar se achando superior, subjugando, indicando superioridade. E nesse último ponto, os de Cristo, nós também podemos pensar naqueles que dirigem expressões do tipo Deus me falou. Porque, cara, quando alguém chega, Deus me falou, o que você vai falar? Ué, se Deus falou, não cabe questionamento, intervenção, Deus falou. Sabe, eu já escutei coisas do tipo e eu falo, puxa, se Deus falou, paciência. Ó, Deus me falou para sair daqui desse lugar. Quem sou eu para te segurar aqui? Deus falou. Ó, Deus me falou isso. Então, quando a gente, pessoas usam termos desse tipo, não cabe ali nenhuma intervenção. Deus me falou. Então, coloca como se essas posições não pudessem ser avaliadas, muito menos considerada errada, porque está acima de toda e qualquer análise. Foi Deus que falou. Mas sobre isso, meus amados, cabe uma pergunta, e eu a faço para você. De quem você é? De quem você é? De quem nós somos? Aqui no texto aparece Paulo, Apolo, Cefas. Às vezes olhamos para esse texto e falamos, puxa, que maturidade. Mas às vezes com a nossa prática nós fazemos a mesma coisa. De quem você é? De quem nós somos? E a indignação do apóstolo Paulo, ela explode em questionamentos. O primeiro eu acho muito forte. Acaso Cristo está dividido? Cristo, ele foi pregado numa cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Mas será que dividiram o corpo de Cristo? Que cometeram algo tão terrível com isso? E a divisão do corpo de Cristo, ela é muito mais agressiva do que todas as chicoteadas, pregos, cusparadas, insultos que o Senhor sofreu até o momento da cruz. É muito mais agressiva. Cristo é um. E a igreja, que é o seu corpo, tem que ser uma, unida a Cristo. Por isso que é impossível concretizar certas frases do tipo como eu quero mais de Cristo. Ele é um, integral, inteiro. Nós é que somos fragmentados e que o Senhor está nos refazendo progressivamente. E ele continua o questionamento, o apóstolo Paulo, foi Paulo crucificado em favor de vós? Dirigindo a centralidade para a cruz, porque basta perdermos de vista a cruz que percebemos no nosso meio a desunião. Basta perdermos de vista a cruz que percebemos no nosso meio a desunião. Na cruz, há reconciliação com Deus e com o outro. Então Paulo questiona, fostes porventura batizados em meu nome? Os advertindo que eles não tinham compreendido o significado do batismo que eles tinham recebido. Vocês não entenderam nada, cara. Vocês não entenderam nada. O que leva Paulo a recordar a sua ação entre eles, onde ele dá graças a Deus por ter batizado poucos, para que ninguém venha alegar ser batizado no nome dele. Aí ele vai dizer apenas Crispo, Gaio e a casa de Estefanas. Não que Paulo batizasse no seu próprio nome, entenda bem. Ele apenas discorreu o seu discurso para fazê-los refletir que quando um diz que é de um, outro diz que é de outro, o batismo do cristão aponta, de fato, quem é o Senhor do batizado? Quem é o Senhor do batizado? Na antiguidade, o nome ele significava muito mais do que significa para nós hoje. O nome na antiguidade, ele equivalia muitas vezes à personalidade. A preposição grega empregada aqui é eis, que significa para dentro de. A preposição grega, para dentro de. Dentro do nome. Implica a entrada em comunhão e fidelidade com Deus, o Redentor e o Redimido. O que não cabe nome de pessoa alguma, porque você, entenda isso, meu amado, você não é batizado simplesmente em nome, mas você é batizado para dentro do nome. Para junto do corpo de Cristo, inserido na unidade do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo. Você é achado dentro em Deus, no coração de Deus, na vida de Deus. Paulo comunica que a essência que ele foi comissionado não era de administrar ritos, mesmo os importantes como o batismo, mas sim de pregar o evangelho, que isso era mais importante e que na maior parte do tempo ele delegava o batismo. E continua dizendo que proclamava não com sabedoria de palavra, ou seja, sem a necessidade de uma boa retórica filosófica, o que certamente atrairia o pregador, os homens para o pregador, para aquilo que ele está dizendo. Mas ele diz que se ele assim fizesse, ele anularia a cruz de Cristo. E entenda bem, meus amados, que Paulo tinha bagagem para usar uma boa linguagem que atraísse as pessoas para si. Paulo era uma pessoa muito estudada, de uma cultura que favorecia muito a ele. Tanto que escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas ele disse que não queria usar de termos, de linguagens, para atrair pessoas para si. Eu não quero impressionar ninguém. O que eu quero falar é da cruz de Cristo. Porque se você tiver contato com essa palavra e ela transformar a sua vida, você não poderá dar crédito a mim, mas sim a Cristo. A Jesus Cristo. A fiel pregação do Evangelho resulta em pararem os homens de colocarem a confiança em qualquer traço humano, confiando puramente na ação de Deus em Cristo. E sem cruz não há evangelho. O segundo ponto que eu destaco é que a sabedoria humana, ela ousa se comparar com a divina. É o contexto dos versos 18 a 25. E Paulo prossegue desenvolvendo o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, em uma linguagem ousada e enfática. A palavra sophos, ou sofia, sabedoria, ocorre mais de 20 vezes. E é possível que Paulo ele esteja aqui traçando o slogan de Corinto. O Corinto da sabedoria humana. Então era muito o que representava Corinto e as pessoas que ali viviam. No verso 18 ele diz que a palavra da cruz é loucura. A mensagem não agrada aos que perecem. Em sua sabedoria mundana, eles não veem nada nela senão loucura. Absurdo. Os que se perdem e nós que somos salvos. Na NVT, como eu disse, traz uma luz diferente ao nosso entendimento. Diz assim, os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos. A ideia é de um processo em acontecimento. Um par de particípios presentes. Aqueles que estão sendo salvos não têm ainda toda a sabedoria do céu, mas foram introduzidos em novidade de vida, que os habilita a avaliar as coisas espirituais. Não como uma salvação que deixa de ser salvação, não é isso que Paulo está dizendo, mas como uma cortina, que ela vai se abrindo pouco a pouco, mas que o caminho até ela é inevitável. E é isso. Como resultado, penetram na verdadeira grandeza do Evangelho. Enquanto que os que perecem são cegos para tudo, menos para o superficial. Interessante que o oposto de loucura é sabedoria. Mas Paulo, ao trazer o Evangelho, ele não o traz como sabedoria, mas caracteriza aqui como poder. Ele não usa aqui um jogo de antônimos. Ele apresenta loucura, mas depois não sabedoria, que ele traz o evangelho como poder. Assim como em Romanos 1,16, quando diz lá, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. E traz no versículo 19 uma citação parafraseada de Isaías 29, 14b, que diz assim: de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Deus contesta a sabedoria dos homens. Então, no verso 20, a parte A, ele vai dizer assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Alguns comentaristas acham que o sábio indica o sofista grego. O escriba indica o intérprete judeu da lei. E o inquiridor deste século, uma expressão geral para incluir ambos. Outros invertem o significado do primeiro e do último. Mas pode ser, e eu prefiro pensar assim, que Paulo não estivesse aqui tais descrições em mente. A sua preocupação é demonstrar que nenhuma sabedoria humana se compara a Deus. Nós não podemos julgar Deus pela nossa própria sabedoria. São três descrições para descrever que os cultos, os inteligentes, como o mundo considera a sabedoria, cara, isso aí não tem nada a ver com Deus. O Senhor é muito mais do que isso. O Senhor subjuga toda essa sabedoria. O Senhor é a fonte da sabedoria. Esse mundo é um espetáculo passageiro, e a sua sabedoria passa com ele. Deus não somente desconsiderou essa sabedoria, mas a tornou louca. Aqui aparece essa construção dessa ideia de loucura. Paulo não quer que haja nenhuma dúvida quanto à rejeição divina de tudo quanto repouse simplesmente, meramente, na sabedoria humana. Meu amado, se nós dependermos somente da nossa sabedoria humana para fazer qualquer coisa nesse mundo, isso não vale nada. Se tentarmos ainda empregar essa sabedoria humana, totalmente desprovida de Deus, para ministrar um culto, fazer um rito, servir ao Senhor, pior ainda. Nós fazemos tudo é na força de Deus. Nós somos o que somos porque antes de mais nada Deus é. É o Senhor que nos deu fôlego de vida e condições para estarmos nesse mundo. No versículo 21, ele diz assim: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A ideia aqui é o ato de anunciar a chegada de um rei. Quando um arauto, ele pegava uma trombeta, como sinal ele tocava essa trombeta dizendo que estava chegando um rei. Em sua sabedoria, aprouve. Deus agradou-se. Salvar os homens por meio da cruz, e não por um outro meio qualquer. Ninguém consegue obter a salvação por sabedoria. Olha como eu sou inteligente, encontrei a Deus. Não é assim, meu amado. Não é assim. Não é a sabedoria que nos conduz à salvação. Se assim fosse, não seria necessário a ação do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que faz tudo. Nós temos uma participação, mas eu a considero a menor parte. A menor parte. Nós fazemos uma livre agência na nossa escolha, mas o principal, eu diria que 99%, é feito pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aprouve fixar a atenção na livre e soberana escolha de Deus, simplificando que os homens não recebem a sabedoria pela sua sabedoria. Ela vem aos que creem. Versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Bom, Os judeus, eles eram muito dados aos fatos concretos. Mostravam pouco interesse pelo pensamento especulativo. A sua exigência era de provas. Seu interesse estava naquilo que é prático. São muitas as passagens que demonstram isso. O anseio pelos sinais. Nós não vamos ler, mas anote aí e leia posteriormente. Mateus 12, 38, Mateus 16, 1 e depois o versículo 4, João 6,30. E são muitas as passagens que os judeus eles ficam pedindo um sinal. Um sinal para crer. Eles querem provas concretas. Nós olhamos até e nos deparamos, ontem conversando com os irmãos na reunião para projetar a nova série de estudo bíblico, de reflexões bíblicas, a partir de Colossenses e Filemão, estávamos batendo um papo e falando sobre, Tomé. E Tomé é só um retrato. Tomé é só um retrato de muitos judeus, talvez. Tomé é um retrato de uma pergunta que muitos outros queriam fazer, mas tiveram ali receio. Sabe quando você está numa sala de aula e alguém pergunta, você fala assim, puxa, graças a Deus que ele perguntou. Porque eu queria fazer essa pergunta, só que eu não tive coragem. Porque os judeus eram assim. Fatos concretos. Eles pensavam no Messias como alguém credenciado por extraordinárias manifestações de poder e de majestade. E por isso eles tiveram tanta dificuldade em conceber a ideia de um Deus vindo do lugar que veio, estando onde ele estava, vivendo como ele viveu. Já os gregos, eles se lançavam na filosofia especulativa. Então, para eles, os nomes mais honrados eram os dos pensadores proeminentes. Eles se consideravam em um patamar muito alto e desprezavam qualquer um que não ousasse apreciar a sabedoria desses. Então, para eles, eles eram em outro patamar. Estavam elevados acima de toda e qualquer raça. E é assim que eles se julgavam. E aqueles que não apreciassem a sabedoria deles, eles eram tidos como bárbaros, como ignorantes. É assim que eles consideravam. Mas o apóstolo Paulo diz no verso 23, mas nós pregamos Cristo crucificado. A mensagem vinha de Cristo, não do mensageiro. O que ele vai dizer que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os judeus, o Messias crucificado é uma impossibilidade completa. Uma blasfêmia, um escândalo, uma ocasião de ofensa. Algo que caberia para qualquer homem, mas para o Messias, não. Então, por isso que muitos judeus aguardam a vinda do Messias até hoje. Não o reconheceram. Para eles, o mundo não se dividiu depois de Cristo. Mas para os gregos, a ideia de um Cristo crucificado, Deus crucificado, é loucura. Deus jamais agiria de modo semelhante, porque para eles é impossível conceber a ideia de Deus em termos pessoais, já que a primeira característica de um Deus era a apatheia, total incapacidade de sentir. E assim, a crucificação constitui o centro vital da fé cristã, mas não é aceitável nem para o judeu e nem para o grego. Porém, Paulo é mais ousado ao utilizar a palavra gentil. Palavra essa que é usada para representar todos os povos não judeus. Mas se o homem judeu e o grego rejeitam a mensagem da cruz, existe o homem que é chamado por Deus e a acolha. E nesse grupo você pode ter certeza que há tanto judeus como gregos. No versículo 24, como de costume nos escritos de Paulo, traz a palavra chamados. Não com a ideia de privilegiar um em detrimento do outro, mas com a ideia de chamamento eficaz. Chamamento que foi ouvido e que se concluiu em obediência. E para esses que ouviram e creram, sabem que o Cristo crucificado significa poder. É a palavra dynamis, do grego, de onde se deriva a palavra dinamite, do nosso tempo. Pois antes não podiam dominar o poder do pecado, mas agora podem. Cristo é o poder de Deus. O poder que nos liberta, o poder que nos salva, o poder que atua em nossas vidas, o poder que nos leva para dentro de Deus. E também sabedoria de Deus. A cruz pode parecer nada mais que uma loucura consumada, mas nela, nós encontramos sabedoria. Quando com ela Deus resolve o problema que estava sem solução. Aquele problema que não tinha solução para toda a sabedoria humana, mas nessa cruz o Senhor resolveu todo o problema da humanidade. E Paulo continua no versículo 25 que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E graças a Deus por isso. Ou seja, aquilo que os homens podem caracterizar como loucura é indiscutivelmente sabedoria. A fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. O Messias sofredor, o servo sofredor, pendurado em uma cruz, pode até parecer fraco, mas não. O que para o mundo pode caracterizar fraqueza, para Deus é força. Para Deus é força. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Olha que força, olha que fortaleza. E o último ponto que eu quero destacar é a sabedoria de Deus em chamar os que não são. É o que diz os versos 26 a 31. Nesse ponto, Deus contradiz totalmente a sabedoria dos homens, chamando os que não são para ser. Deus não tem necessidade de sabedoria humana. O que muitas vezes pode soar como alguém suficiente. Mas antes, e essa é uma verdade que nós vemos muitas vezes acontecendo, e eu sou prova viva disso. O Senhor escolhe antes os incapacitados e os capacita. O Senhor prefere contar muitas vezes com aqueles que não se julgam ser, para saber que a força e que tudo aquilo que entregam vem de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, versículo 26. Vocação refere-se ao chamamento divino, e não no sentido comum do termo hoje em dia. Não tem ligação com o fato de que a maioria das pessoas eram oprimidas e essas, na sua maior parte, que se interessavam pelo cristianismo. Não é isso. Mas sim porque Deus escolheu operar maravilhas através de pessoas que, do ponto de vista humano, eram as menos prometedoras. Não generalizando que todos os seguidores, eles eram e são esses. Mas é a maior parte. É a maior parte. Porque muitas vezes, quando tem concentração de sabedoria humana e prepotência, esse não pode ser um instrumento para Deus. É somente aquele que tem a humildade de reconhecer que é dele que vem. Que tudo aquilo que ele faz, que tudo aquilo que ele atua, tudo aquilo que ele tem de conhecimento, que é o Senhor a fonte do conhecimento, é o Senhor que proporciona, é o Senhor que dá o fôlego de vida, é o Senhor que permite o aprendizado, é o Senhor em tudo e em todos. E por isso que não muito sábio segundo a carne encabeça a lista de Paulo. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, Ele está dizendo que Deus estava na contramão da humanidade que elevava esses, principalmente lá em Corinto, né? E com isso Deus está derrotando um dos falsos padrões do mundo. Talvez se fosse a gente para escolher alguém para estar à frente, para poder fazer as coisas, escolheríamos pessoas que não daria certo, porque se apoiariam no seu próprio conhecimento, na sua própria bagagem. Cuidado com quem você coloca em um pedestal. Não tire os olhos da cruz. Cuidado. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 27. Não somente os que podem parecer loucos e fracos, mas até mesmo os loucos e fracos. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Versículo 28. Pode ter a ligação à indignidade moral, mas também uma antítese ao nobre nascimento, representando o baixo nascimento, não tendo nada para se apoiar, porque naquele tempo, quando tinha esse nobre nascimento, era muito elevado, como já estivesse já na nata da sociedade. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, tornando-a inútil, inoperante. Aquelas que não são, quer dizer que não somos nada antes de sermos chamados. Pois é em Cristo que nós encontramos a nossa identidade. Não somos nada antes de sermos chamados. Esse chamamento é eficaz. Pois é em Cristo que nós encontramos a nossa identidade. As coisas que não são tornam completamente ineficazes as coisas que são. Ao expor os sábios, os fortes, os grandes ao ridículo, Deus não exalta os fracos, entenda bem, tá? Os humildes, os desprezados. Mas o que Deus faz aqui é reduzir todos a um nível comum. Ninguém se sobressai. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém se exalta. Todos estão no mesmo nível. Diante de Deus, todos estão no mesmo nível. Já que, com o propósito disso, é para que ninguém se apoie na sua própria capacidade. Que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 29. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Versículo 30. Cristo é a própria atmosfera que o crente vive. Não tem como ser dele, senão por meio de Cristo. Descreve uma ligação pessoal com o Salvador, pessoal, porém também traz um aspecto aqui de unidade. Porque estar em Cristo é também estar relacionado com outros que também estão em Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo. Não tem como estar em Cristo senão por meio do seu corpo. Em todo o tempo, a exortação foi ao corpo, à unidade. E é essa que o Senhor voltará para buscar. A qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Aqui estão as qualidades que se seguem, que estão ligadas à sabedoria, como coordenadas com ela. No grego, a ideia é de que as três que seguem estão subordinadas a sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, contendo nessa sabedoria a justiça de Deus, a santificação e a redenção do corpo de Cristo, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço na cruz. E então encerra no versículo 31, trazendo uma citação de Jeremias 9, versículo 23 e 24. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a única razão que podemos nos gloriar. E assim Paulo fundamenta o que está falando com o Antigo Testamento, para que não pareça algo novo e desconexo com Deus, com aquilo que Deus já havia falado no passado. Gálatas 6, versículo 14, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É isso. Cristo é a nossa fonte de sabedoria. Ele é a nossa fonte para a vida e para que, por meio dele, venhamos viver em unidade com o corpo de Cristo para a glória de Deus. Amém.